reavivados por sua palavra. Com o pastor Valdeci Júnior.
E aí, tudo bem com você? Você está sendo abençoado pelas leituras bíblicas que estamos fazendo? A leitura bíblica de cada dia tem feito você crescer? Dia após dia, seguimos com esse projeto aqui, o Reavivados por Sua Palavra, na intenção de tirarmos o melhor proveito possível cotidiano e contínuo do conteúdo bíblico, né? Então, se liga só, uma dica para você fazer uma leitura bem proveitosa hoje, além de olhar atentivamente aí para o Salmo 22, que é o texto bíblico de hoje, que eu quero dar aqui para você, é que você dê uma olhada no que vem depois dele também, que é o Salmo 23. Por quê? Porque aí nós temos uma composição de três salmos que se ligam, que são o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Porque o Salmo 23 não é o salmo do pastor presente? Então, o Salmo 22 é o salmo do passado, que projetava o Messias que viria no futuro. O Salmo 23 não é o salmo do cajado? Então, o Salmo 22 é o da cruz. O Salmo 23 não é o salmo do pastor que acompanha a ovelha? Então, o Salmo 22 é o salmo do pastor que deu a vida pela ovelha. Então, esse salmo de hoje aí, o Salmo 22, ele, além de ser assim uma profecia messiânica, ele é também uma introdução ao Salmo 23, porque o Salmo 22 apresenta o Messias que veio e deu a vida por nós antes de ser revelado como o nosso bom pastor. Ou seja, esse Salmo 22 aqui, ele é um salmo profético e messiânico. E sabe que é chamado de Salmo da Cruz também por causa das referências que escritores do Novo Testamento fazem dele ao descreverem os sofrimentos do Filho de Deus sem pecado durante seu padecimento, quando, apesar de sua confiança em Deus, parecia que o Pai o abandonara. Apesar de que as figuras que aparecem no Salmo 22 sejam características de Davi, e de que haja abundância de expressões que aparecem em outros salmos em geral atribuídos a Davi, em todo o salmo não há confissão de pecado ou traço de amargura. É tipo assim, embora o salmista pareça estar falando de sua própria experiência, um olhar de interpretação bíblica mais aprofundado atesta o caráter messiânico que este salmo traz com, é claro, um princípio de aplicação mista e dupla. E ele tem duas partes. Os primeiros 21 versículos que consistem das queixas e da oração do sofredor e os últimos 10 de gratidão após o livramento. Não há transição entre as duas partes. A mudança da angústia para o louvor é abrupta porque a experiência é única. Mas, resumindo, meu irmão, eu recomendo que você hoje estude com muito carinho aí o Salmo 22 para você se lembrar que Jesus morreu por você por amor.